estava a tirar fotografias a uns barcos de pesca em Conakry e aparece o chefe militar da segurança do Presidente da República com dois guardas armados, prendeu-me e disse: "Você vai ser preso."
Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. Esta semana com um viajante incorrigível, é assim que gosta de se apresentar, chama-se Luís Filipe Gaspar, tem 61 anos, é arquiteto e é um verdadeiro trotamundos. Digam o nome de um país, o Luís já visitou, desde o gigante russo até ao minúsculo Kiribati. Está no top 40 das pessoas mais viajadas do mundo na atualidade, onde também figuram outros portugueses. É um feito que não está ao alcance de todos e já vamos tentar perceber porque é que está ao alcance do Luís. Luís Filipe Gaspar, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
Olá, muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado nós por teres encontrado espaço na tua agenda para vir à Rádio Observador numa altura em que acabas de regressar da Somália. Era um país que já conhecias, estás a revisitar os países do mundo, é isso?
Sim, exatamente. Neste momento, como no fim de contas fiz o primeiro degrau de viajante, que é conhecer os países todos do mundo, ter
já
lá estado.
Quando é que isso aconteceu?
Foi há uns 6 meses, na Nigéria, que foi o último país do mundo
que tu visitaste, e foi assim que fechaste a lista dos 193
países
reconhecidos pela ONU.
Pelas Nações Unidas, e há mais dois observadores, que é a Palestina e o Vaticano.
Portanto, já os conheces a todos?
A todos. Já estive lá, e muitos deles muitas vezes.
Então, e agora, porquê é que regressaste à Somália?
Eu regressei à Somália porque, além dos países ONU, há os países ONU mais, ou melhor dizendo, os territórios ONU mais.
Isso quer dizer o quê?
São territórios não reconhecidos pelas Nações Unidas, mas que eles existem. E é o que depois eu neste momento ando a fazer. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem melhor. A Palestina é um deles, que não é um território reconhecido, mas é observador. Mas o Kosovo nem sequer é reconhecido, toda a gente já ouviu falar nele. E quem diz o Kosovo diz a Abcásia, Nagorno-Karabakh, Taiwan. Pronto, estou a dar só estes exemplos. Depois há muitas ilhas e ilhotas. Há um enormíssimo que é a Antártida, que não é país.
Que também já visitaste.
Já visitei 2 vezes. Vim agora, aliás, do Polo Sul. E pronto, e agora ando a fazer estes reconhecimentos. Eu na Somália tinha estado, portanto, a Somália está dividida em 5 regiões. Tinha estado em 2 delas e agora fui fazer, com outro viajante português, as outras 3 que nos faltavam.
3 regiões, portanto já conheces a Somália toda.
Agora neste momento conheço as 5 regiões da Somália.
Qual foi o critério?
Inicialmente fui primeiro aos 2 mais simples, mais calmos, que é a Somalilândia, os encostados ao Djibouti, que é a antiga Somália inglesa.
No norte.
No norte, exatamente. Esta é a italiana, portanto a Somália francesa é o Djibouti, a Somália inglesa é a Somalilândia, com Hargeisa e umas grutas excepcionais, Lajel. E depois agora Mogadíscio e mais 3 ou 4 cidades destas 3 regiões que me faltavam, nomeadamente Eil, que é de onde saíam os barcos, os famosos barcos que assaltavam os barcos, os piratas.
Não é? Os corsários, não é?
Exatamente, os corsários do século II.
E o que é que viste na Somália, nesta viagem?
Interei-me 3 ou 4 coisas interessantes, mesmo em Mogadíscio, da vida das pessoas. Interei-me de como eles conseguem continuar a viver debaixo de um clima de guerra, perfeitamente. Portanto, há algumas cidades onde eu estive, que é Baidoa, que está debaixo do El Shabab. Há mais checkpoints na estrada do que a estrada propriamente em si, quer dizer, é uma coisa, em 5 km é capaz de haver 5 checkpoints fortíssimos.
Mas checkpoints montados por quem?
Pelos militares, sem ter saído o carro, é tudo visto e revisto, portanto. E a segurança, aquilo é terra sem lei, portanto é complicado, eu ia sempre com escolta armada.
Pronto. Escolta armada contratada por ti?
Contratada por mim.
Já agora, quanto é que pode custar uma escolta armada na Somália? Por dia?
É capaz de custar talvez uns 300, 400 euros.
De quantos homens armados?
Depende dos lugares. Neste lugar, em Baidoa, eu andava com 8 militares e uma arma pesada. Em Mogadishu andava com 4 e mais 2 dentro do carro. Portanto, éramos 6. Eram 6 comigo. É muito difícil andar ali sem escolta armada.
Então, e o que é que leva um viajante português a ir à Somália nestas condições, Luís?
Eu sou um viajante incorrigível, portanto, Tenho que ir, não tinha ido a Mogadíscio, tem um farol construído pelos italianos lindíssimo, numa baía de uma praia espetacular, com águas claríssimas e areia branca, com pescadores, portanto, isto tudo são fontes de atração para quem viaja.
Uhum.
E depois é assim, não ter ido a Mogadíscio também falhava. Uma capital de um país.
Estava-te atravessada.
Estava-me atravessada esta.
Olha, já sabemos que não é um país seguro, mas é um país que tem estruturas montadas para o turismo, para receber viajantes?
Tem hotéis, com algum difícil acesso, porque são hotéis também todos eles blindados à porta, portanto tem muitas seguranças antes de chegar lá. Curiosamente não há internet, está uma internet interna. A rede telefónica também é interna, não há redes telefónicas para fora. E, portanto, nós aparecermos sem ter uma carta de chamada de um hotel, não consegues entrar no país. Portanto, tu já tens que levar as coisas preparadas, devidamente preparadas. E, portanto, eu tenho que ter alguém que me prepare as coisas antecipadamente para ir para a Somália.
Como é que se prepara uma viagem?
Assim como para a Líbia, por exemplo, é mais ou menos para ir para Trípoli neste momento, tem que ter alguém. Portanto, e há algumas agências a nível mundial que preparam-te estas viagens para ires. O Afeganistão.
E foi a uma dessas agências a que tu recorreste?
Sim, sim, já conheço o James, passando a expressão, de Bristol, que nos organiza estas viagens. Exatamente para estes viajantes, mais ou menos já loucos, que existem no mundo, que estão a ir a estes lugares.
E tu consideras-te um desses viajantes loucos?
Hoje em dia considero-me já um viajante. Ao fim destes anos todos, hoje em dia considero-me viajante. Embora entre o turismo, ou entre o turista e o viajante, há uma grande diferença. Para mim, o turista é aquele que compra um bilhete de ida e volta, o viajante é aquele que só compra de ida e não sabe quando volta. Eu sempre fui turista, mas sempre fui viajante na minha viagem de turista. Não sei se me estou a fazer entender.
Explica melhor.
Portanto, eu normalmente compro um bilhete de ida e um bilhete de volta, mas dentro desta viagem, dentro deste período, eu é que organizo a minha viagem, portanto eu sou o viajante dentro dela.
Portanto,
tenho
raramente...
o plano A, B e C, no caso do A falhar, tenho o B, no caso do B falhar, ainda tenho o C. Portanto, as viagens têm que estar bastante bem planeadas.
Muito bem. Luís, como é que começou este gosto pelas viagens?
Ora bem, começou com os meus pais a fazer as minhas primeiras viagens à Espanha, aquelas viagens quase praticamente dos caramelos a Badajoz. Depois, com 16 anos, fiz o meu primeiro interrail com um amigo meu. E quando cheguei a casa, no meu quarto, abri o mapa sobre o chão e comecei a ver os lugares que eventualmente tinha interesse em visitar.
E à cabeça estava?
Estava a Europa, estava a Unesco, estava o Património Mundial, que já tinha suscitado bastantes atrações a mim em Paris, por exemplo, em Londres, tudo isto. E eu, entretanto, comecei a contar os lugares do mundo com os atlas, as enciclopédias, e comecei a ver que já estava com 40, 50, 60 lugares que gostava de ir. Fiz uma conta inversa, quantas férias eu vou ter na vida? Com 16 anos, fiz esta conta. Entre 35, 40 férias que nós todos temos na vida, se calhar há algumas que nós não podemos fazer, porque não temos dinheiro, ou casamos, ou temos outra vida diferente, problemas de trabalho, de saúde. E eu fiz a conta inversa e disse, eu já estou atrasado com 16 anos. A partir dos 16 anos comecei a viajar loucamente pelo mundo. Primeiro fiz 5 interrails, mais 2 ou 3 viagens de carro pela Europa. Fiz um bocadinho do norte da África numa Ford Transit com este meu amigo do meu primeiro interrail. Fiz também algumas viagens com os meus pais. E quando tinha mais ou menos a Europa na mão, saí para fora da Europa.
Isso foi com que idade, mais ou menos?
Talvez com o quê? Com 29, 30 anos.
29, 30 anos já conhecias toda a Europa?
Toda a Europa. Europa já tinha, excetuando a Bielorrússia e a Rússia, portanto que eram países ainda naquela altura de difícil entrada. Depois fui para a Índia, fui para o Nepal, para a Índia, numa viagem com mais 2 amigos meus, e gostei muito da Índia. Andei lá 5 semanas, adorei a Índia, acho que é praticamente sempre a primeira porta que as pessoas quando saem da Europa é a Índia. Curiosamente, depois fui para a China, também andei 5 semanas na China e foi uma desilusão.
Porquê?
Esperava muito mais da China, uma cultura milenar, e naquela altura, hoje em dia ainda continua um pouco, mas naquela altura era tudo muito artesanal, havia pouquíssima qualidade, não davam acesso a nada. Eu lembro-me que o visto foi-me dado com alguma dificuldade e então o salvo-conduto para o Tibete, que também foi muito complicado terem-me dado nessa altura.
Isso foi em que ano?
Foi em 87. 87. Ele levava o tal livro da Lonely Planet, o antigo, que é curioso, esse é que me safou ali, porque de um lado tem em chinês, do outro lado tem em inglês, mas percebi perfeitamente que eles não davam vistos com facilidade, porque nós nos perdemos. Naquela altura desaparecíamos sem deixar rastros no meio da China.
Olha, e as viagens eram, já percebemos que eram um objetivo da tua vida, mas consideras que elas são uma obsessão ou não?
São. Eu vivo para viajar. Acho que pronto, nós todos vamos lá, não é para escapar da vida que eu viajo. Eu viajo para que a vida não se escape de mim. Portanto, é mais ou menos, poderá ser um vício, mas pronto, eu ponho sempre isto em primeiro lugar. Aliás, toda a minha vida foi a perseguição deste sonho. Portanto, eu abdiquei naturalmente de não me casar, de não ter filhos, abdiquei de ter um carro novo para continuar a viajar. Vendi gelados na Feira Popular, livros de porta a porta, para ter sempre dinheiro para ir viajando. E, portanto, sempre foi um sonho para concretizar.
Portanto, és daqueles viajantes que vai a caminho de uma viagem e já vai a planear a próxima?
Eu tenho pelo menos 5 ou 6 planeadas.
Ah, é? para quanto tempo?
Talvez até fevereiro do próximo ano já tenho coisas planeadas.
Muito bem. E olha, quantos dias da tua vida, ou se calhar dito de outra maneira, quantas semanas do teu ano de 52 semanas passas a viajar?
Neste momento passo muito. Neste momento que estou teoricamente reformado, por assim dizer, passo bastante, sou capaz de passar uns 4 meses do ano a viajar, o que me dá muito uma sensação de liberdade muito grande, perseguindo sempre o património mundial da Unesco, portanto entrando dentro dos rankings do património mundial da Unesco, dos sites onde estamos nós os viajantes e que trocamos figurinha, como se costuma dizer, não é? E depois temos estes clubes de viajantes, que eu até gosto de contar uma história, porque para mim um dos grandes viajantes portugueses era o José Megre.
Uhum.
E que encontrei duas vezes pelo mundo, sem querer, e uma vez estava eu à boleia entre a Guiana e o Suriname, no ferry, e encontro também no barco. E vou, digo, ah pá, o Zé, estás aqui, eu já o conhecia, estás aqui, estou e tal, vais para baixo, para Maribo, sim, vou também, estás no Bleia, e tal, pronto, lá foi ele tinha o seu jipinho, com ar-condicionado, frigorífico, motorista, e entretanto, deixo com ele, e ele diz-me, olha, então estás aonde? Ah, eu estou aqui numa pensãozinha pequenina e tal, tipo com grades na televisão, sem lençóis na cama, casa de banho no fundo do corredor, e ele estava no melhor hotel de Paramaribo, em cima do mar, com uma sala de jantar ótima. Convidou-me para jantar, eu fui lá, e ele diz, então, pá, mas tu és viajante? E eu, sim, eu sou um grande viajante, pá, sou viajante, claro, tô, já viajo há que tempos, então, claro. Então, mas ouve lá, mas quantos países é que tu tens? Não sei, 70, 80... Peraí, mas como é que tu és um viajante e não sabes quantos países é que tu tens? Isso não é nada. E chamou o empregado, olha, traga-me um bocadinho de papel, pá, e uma folha e tal, e um lápis. Então vamos lá ver. Portugal, Espanha, tananana. Epá, tu tens 74 países. 74 países, epá, ó Luís, 74 países não é nada. Não é nada. Não, olha lá, há um clube, que é o Travel Century Club da Califórnia, que é o mais antigo clube de viajantes, só admite com 100 países no mínimo. E ele disse, olha, eu vou-te dar aqui um nome de um clube, que é o Most Traveled People, MTP, vais-te inscrever e vais ver como é que é. E eles te organizam-te a viagem e tu vais começando a viajar com um determinado objetivo de outros viajantes que já viajaram.
Uhum. E agora fazes parte desse clube?
Sim, faço parte desse clube. Aliás,
desse e de outros?
Desse e de outros. Estou em 4 ou 5 clubes. Portanto, este é o Most Traveled People, onde eu estou no lugar, se não estou em erro, 34 do mundo. Faço parte do Nomad Mania, que também estou bem classificado, estou em 40 e qualquer coisa. Este e o MTP são clubes que pedem provas para nós estarmos lá. Para fazer provas de países é fácil, porque normalmente temos os passaportes com os carimbos. Quando é para... Embora eu tenha feito, tenho umas curiosidades interessantes, quando me foi pedida a prova da Bósnia e Herzegovina, eu tinha lá estado 2 ou 3 vezes em 75, e nessa altura não havia sequer carimbo da Bósnia, porque eu entrava pela Jugoslávia, uhum. E saía pela Jugoslávia e não havia nada. E se eu andava a roubar iogurtes e entrar por baixo da cancela do Museu do Louvre porque não tinha dinheiro, não tinha sequer dinheiro para tirar fotografias, nem ir para hotéis, nem ter faturas disso. Portanto,
então, como é,
não tinha
como,
prova.
Como é que provaste?
Tive que ler outra vez. O sujeito...
É sempre uma boa razão para voltar a viajar.
Mas este era o país. Agora, nas regiões, fiz uma quantidade delas. Nomeadamente, fiz a terceira vez o Transiberiano porque não tinha provas, mas pronto.
A sério?
Sim. Há um sujeito que é o que nós chamamos o KGB,
então,
que é o
lá,
Thomas, mas, que então, é o verificador.
Então, essa história dos rankings é um objetivo bem definido por ti. Queres estar bem colocado nos rankings dos mais viajados de todo o mundo, é isso?
Sim, quer dizer, não, eu não partiria... Por isso, isto é, eu quero viajar, não quero figurar bem no ranking. Agora, o que é certo é que quando tu entras nos 100 mais viajados do mundo, eles obrigam-te a provar que és. Porque senão és expulso, como já aconteceu com outras pessoas. E...
Luís, há pouco falaste da Unesco, a razão pela qual tu viajas é para visitar os locais que são considerados património mundial pela Unesco. Certo?
Exatamente, exatamente. Aliás, sempre viajei, desde ainda não estava em arquitetura, portanto tinha talvez uns 18 anos, quando comecei, foi depois da viagem a Paris que eu comecei a perceber porque é que eu gostava de alguns patrimónios. E aí foi esta tal discussão minha, entre mim e mim próprio, de começar a viajar pelo mundo. Comecei logo, Angkor Wat no Camboja, tenho que ir. Depois comecei a ver o Taj Mahal, tenho que ir. Portanto, e aí, com estes 16 anos, comecei a ver que já estava atrasado para perseguir a Unesco.
Então, quem nos ouve deve começar por onde?
Depende um pouco de onde nós estamos e onde é que viajamos. Mas se nós formos a um país, organizamos esse país pelo património da Unesco. E se temos possibilidade de visitar 3 ou 4 patrimónios nesse país, melhor ainda. É claro que eu não faço isto como uma loucura, ir visitar os patrimónios todos, porque muitos deles também não valem nada. Portanto, há muitos patrimónios que são meramente políticos. Não
Mas
é?
Quem está interessado deve começar por onde, na tua opinião? Tu que já visitaste imensos.
Deve visitar por onde? Começar por onde o quê? Pelos patrimónios, pelos países que têm interesse em viajar, porque há países mais difíceis de aceder e há países mais fáceis. Se calhar tu começas primeiro pela Europa, que é mais barato, está mais à mão de semear, não é? Depois, se calhar, podes ir para uma China, podes ir para uma Índia, podes ir para um Brasil, podes ir para os Estados Unidos, para um México.
A pergunta era no sentido de perceber ou te levar a dizer qual foi para ti o local que te deixou mais surpreendido.
Bom, todos eles me deixam surpreendidos. É mais ou menos como perguntares qual é que é a viagem que gostaste mais. A minha viagem é a viagem toda da vida. Mas pronto, parece um bocado clichê, mas é verdade. Mas talvez o melhor que eu digo, a nível de construção urbana ou construção humana, melhor falando, Angkor Wat, no Camboja. É o que me marcou mais, talvez. As pirâmides do Egito, de Gizé, também me marcaram muito. Tempos de Luxor, como arquitetura, forte. Como natureza, talvez o Perito Moreno na Argentina.
O glaciar?
O glaciar. É uma coisa de ficar... meia manhã a olhar para aquilo.
Porquê?
Porque aquilo toca-nos muito, aquele glaciar que é dos poucos glaciares no mundo que cresce, portanto é um glaciar que está vivo e por isso ele cai. É como se tu estivesses à frente de uma avenida com prédios de 7 andares a caírem praticamente aos teus pés, que é aquelas massas de gelo, que depois se libertam em branco e ficam azul, fortíssimo atrás, que vai oxidando com o contacto com a atmosfera e volta a ficar branco. Portanto, é uma... E depois a água, a cor dos lagos glaciares são sempre aquele azul turquesa muito forte, por causa dos metais. É uma coisa... Eu não pensava encontrar aquele espetáculo. Já lá tenho voltado, já lá fui 3 ou 4 vezes, porque a Patagónia, para mim, é daqueles lugares de eleição no mundo. E gosto sempre de visitar o Perito Moreno.
Muito bem, estamos à conversa com Luís Filipe Gaspar, viajante português que já conhece todos os países do mundo. Agora abrimos o álbum de viagem. Luís, já realizaste centenas de viagens. Recordo que quem nos ouve já conheces os 193 países reconhecidos pelas Nações Unidas. Dessas viagens guardas algum objeto com um significado especial?
Olha, em relação aos objetos, eu por acaso trouxe aqui um,
Vamos lá, mostra.
Portanto, é este cavalinho de madeira que eu trouxe de Cachemir, na Índia.
A quem faltam duas pernas já.
Quatro.
As patas dianteiras.
Quatro.
Quatro patas, sim.
Isto é exatamente essas quatro patas que faz um bocado a história deste cavalo. Eu passei duas ou três vezes ao pé do senhor que estava a fazer o cavalo e ele não me quis vender o cavalo porque faltavam-lhe as patas. E eu passei mais uma vez, mas eu quero comprar o cavalo. Não, não vendo o cavalo. E eu disse, olha, vou-me embora, quero-lhe comprar o cavalo. Não vendo o cavalo. Até que tive que ser mais persistente, porque ele disse que não quer vender o cavalo sem as patas, que é uma vergonha. Ele disse, não tem problema, porque eu não sei. E então acabei por convencê-lo que a parte da cabeça, que estás aqui a ver, bem torneada, de uma peça única de madeira, era muito bonita, e ele então lá me deixou trazer o cavalo e comprei-lhe o cavalo.
Mas porquê querias esse cavalo?
Porque efetivamente ele era muito bonito. Quer dizer, é uma peça de madeira torneada, porque normalmente, para mim, as peças de pedra são as melhores, as de cerâmica são as menos boas e as de madeira são intermédias, não é? Portanto, a cerâmica é muito mais efêmero, não é? E esta é era uma cabeça de cavalo muito bem feita, quer dizer, tudo isto, não é? A crina está numa peça só de madeira, é bonita.
Mesmo sem pernas?
Mesmo sem pernas. E está em cima dos meus livros na minha estante em casa.
Muito bem, estamos à conversa com o Luís Filipe Gaspar, um dos portugueses mais viajados da atualidade, já conhece todos os países do mundo. Na segunda parte vamos perceber porque é que o Luís nunca marca hotel. Até já. Segunda parte das conversas do fim do mundo com Luís Filipe Gaspar, um dos portugueses mais viajados da atualidade. Ele já viajou por todos os países do mundo. E nunca marca hotel. Porquê, Luís? Porquê é que partes sem dormida assegurada? Não é um risco?
Bom, é um risco. E eu posso também dizer que hoje em dia já marco alguns hotéis. Porque há países onde tu tens que os marcar.
Por exemplo, a Somália, no início do programa
Nauru,
falaste.
Nauru é um daqueles que não podes ir sem hotel marcado, porque o hotel é que dá acesso ao visto.
Nauru fica?
Fica no Pacífico. É o segundo país mais pequeno.
Muito bem.
E que é, portanto, é um país reconhecido pelas Nações Unidas, é o segundo país mais pequeno do mundo e pronto, e é muito complicado a aquisição do visto.
Portanto, só nesses casos é que tu já sais com o hotel marcado.
Sim, exatamente, já sai. E hoje em dia, passando a publicidade com o Booking e outras empresas do género, é relativamente tu marcares hotel.
Mas,
embora eu não marque hotel para daqui a 8 dias, não, eu marco hotel para hoje à noite. Portanto, só me vai simplificar, eu não levo os hotéis marcados quando saio de cá. Ora, eu passo a explicar.
Vamos lá.
Eu tenho um plano A, um plano B e um plano C na minha viagem de viajante. E se me apetece estar mais um dia aqui, fico. Se me apetece estar mais 2 dias ali, fico. Se não quero ficar ali, não fico. E se eu tiver o hotel marcado e toda esta logística em cima, vai-me comprometer a liberdade de viajar na minha viagem.
Então vamos a um exemplo prático. A próxima viagem que vais realizar vai ser?
À Turquia.
À Turquia. Vais aterrar em Istambul ou em Istambul?
Vou alugar um carro no aeroporto.
E não tens hotel para essa noite?
Não, isso não é. O hotel pouco interessa. Sim, mas eu durmo sempre. Com hotel ou sem hotel, a gente dorme sempre, até que nem seja no carro, não é? Porque, por exemplo, basta dormir 2 noites no carro, já o aluguer ficou pago.
Agora, e tu dormes muitas vezes dentro do carro?
Durmo. Sou capaz de dormir 1 ou 2 noites por viagem.
É o velho desenrascanço português.
Exatamente.
Luís, qual foi o país que repetiste mais vezes até hoje?
Em viagem... Pois, como eu vivi sempre lá fora...
De turismo, não é? Porque viveste
sim, vivi
fora de Portugal
muitos
anos. Sim,
vivi 5 ou 6 países. Uhum. Vivi no Egito, vivi na Tunísia, vivi em Itália, vivi em Moçambique e vivi no Brasil. Tirando estes países, os países que eu repeti mais... Sou capaz de ter repetido bastantes vezes, por exemplo, os Estados Unidos, porque tenho todos os estados dos Estados Unidos. Fui muitas vezes ao Canadá, também tenho os estados todos do Canadá. O México também. Portanto, se formos a ver assim, talvez estes da América, porque da América conheço tudo, menos 3 estados do México.
Falaste dos Estados Unidos e do Canadá. Há uma grande diferença entre estes 2 países ou não?
Há. Eu gosto muito dos Estados Unidos, curiosamente. Eu gosto muito do interior dos Estados Unidos.
Do chamado Midwest.
Exatamente, as grandes metrópoles são muito mais ou menos iguais, embora para mim Chicago seja o top.
Mais ou menos iguais, as canadianas e as americanas?
Não,
as cidades.
Dentro das cidades americanas.
Americanas.
Portanto, o interior dos Estados Unidos gosto muito. Gosto muito daquela liberdade de alugarmos um carro e desaparecermos naquelas estradas imensas do Arizona. pararmos naqueles motéis de estrada como a gente vê nos filmes, aquilo realmente é impecável.
Portanto, deduzo que já tenhas feito a Road 66.
Sim, eu já fiz troços, porque essa estrada já não existe, porque ela está destruída, vamos lá, portanto, entre Chicago e Los Angeles há troços que eu já fiz com algum gosto. Agora, o Canadá tem depois o Canadá é daqueles países em linha, portanto, se não estou em erro, 2/3 da população do Canadá está a 75 km da fronteira com os Estados Unidos. Portanto, é um país, todo ele parece água com azeite, não é? Portanto, está todo cá embaixo, juntinho da fronteira. E toda a parte de cima do Canadá é imensamente inóspita. É aquelas regiões todas, aliás, faltam três regiões, as três províncias do norte do Canadá, que são uma coisa, pronto, é um género de uma Austrália. Portanto, há essas grandes diferenças. O Canadá é mais calmo, é mais relaxante.
Olha, eu já recebi aqui muitos viajantes nas conversas do fim do mundo que começaram a viajar de forma mais intensa a partir da Ásia. Achas que é o continente por onde se deve começar uma carreira de viajante?
Bom, eu penso que primeiro nós portugueses devemos conhecer melhor o nosso país.
Portanto, e tu conheces?
Eu conheço. Eu nestas alturas em que eu andava a fazer interrailes comprei um livro que era As Mais Belas Vilas e Aldeias de Portugal e fiz tudo.
Isso era um livro do Círculo de Leitores, não é?
Exatamente, um livro grande. Fiz tudo, aliás, para aprender um pouco de fotografia. Fiz as fotografias todas que o livro tinha, dos spots que lá estavam, e depois fiz os meus. E a partir daí comecei a perceber mais um pouco de fotografia, que embora não me considere fotógrafo. Não. E depois, portanto, nós devemos ver um pouco o nosso país, percebermos um pouco como é que nós funcionamos para dar valor à nossa cultura, que é importantíssima. Porque isto, no fim de contas, Portugal é um paraíso, ao pé do mundo. Depois, a Europa, para percebermos que nós somos europeus, que há muitas ligações entre nós todos, a nossa cultura é muito idêntica, e depois, se calhar, a Ásia é capaz de ser o continente mais atrativo, mais calmo para viajar, porque particularmente a zona da Indochina, depois são países exóticos, parece que tudo funciona bem, mas tem sempre aquele exotismo, pode não funcionar, pronto, é mais
aí,
ou menos isso.
Aí já se consegue sentir o gosto da aventura, que se calhar no continente europeu não conseguimos saborear, não é?
Ah, claro, de todo. Aliás, é do dia para a noite. A Ásia é do dia para a noite. A Índia é um subcontinente, assim como a China. Portanto, temos a zona da Indochina, que é extra super seguro, mesmo para mulheres viajarem e tudo. Pronto, acho que a Ásia é um destino, por a Mongólia, estou-me a esquecer da Mongólia, dos países até da Ásia Central, pronto, passando o Afeganistão, que talvez não seja propriamente recomendar neste momento, mas agora por causa das doenças, o Irão e o Iraque também não sejam muito bons, mas pronto. Agora, talvez o pior deles todos é a África. Eu tenho sempre uma certa... Eu dou algumas conferências a alunos...
Porque é pobre ou porque é inseguro?
Eu acho que é por tudo isso e mais alguma coisa. Porque é um continente complicado para viajar muitas vezes.
Ias a dizer?
Eu ia a dizer, quando falo com pessoas, ah, é a África, eu gosto muito do sabor da terra, do pôr do sol, dos imbondeiros, das zebras, das girafas, dos leões, dos safaris,
mas isso é uma parte
tendas.
Ínfima da África, não é?
Eu digo assim, mas você da África foi aonde? Ah, já fui a imensos lugares.
Que
a Tanzânia, o Quênia, o Botswana, Namíbia, África do Sul. Bom, isso é a Europa.
Ok, então vamos a Freetown.
Exatamente, vamos lá. Então o que é que é? A África para mim é os Congos, é Kinshasa, onde tens que andar com as mãos nos óculos no meio da cidade, se não roubam-te os óculos de ver. É a Libéria, é Serra Leoa, é Conakry, com experiências de estar preso por tirar fotografias a nada.
Já te aconteceu?
Sim.
Então conta-me essa história.
Estava a tirar fotografias a uns barcos de pesca em Conakry, e aparece o chefe militar da segurança do Presidente da República com dois guardas armados, prendeu-me e disse, você vai ser preso. E eu disse, não, mas porquê? Estou a tirar aqui, não tem problema, posso... Não, dei com o passaporte, ficou logo com o passaporte. É claro que eu nem discutia, porque ele estava com dois guardas armados como metralhadoras, portanto, nem vale a pena estar a discutir. E eu disse, olha, eu só quero é que me leve à Embaixada de França, primeiro, para dar conhecimento desta prisão. Sempre super diplomata.
Embaixada de França, porque nós não tínhamos representação diplomática.
Não tínhamos representação lá e, portanto, quem me deu o visto foi a embaixada da Guiné-Conakry, em Paris. E foi a razão que ele disse e ele foi lá. E tivemos uma manhã inteira com o cônsul, que foi extra super simpático, não me canso nunca de dizer.
Cônsul
francês
na Guiné-Conakry.
E eu sempre a dizer ao senhor, eu não me importo de ser preso, mas eu não vejo razão para. Não me importo de ser preso. Ao fim de 3 ou 4 horas de estarmos a discutir todos, ele deu-me o passaporte e deixou-me no meio da cidade. Eu voltei de táxi para a embaixada para agraciar, para agradecer ao cônsul esta reunião gratuita que ele fez em meu benefício. E ele disse, olha, deixe-me dizer, eu sou cônsul há 40 anos nesta zona da África e há muito tempo que eu não vejo ninguém a falar tão bem com o segurança da Casa Militar do Presidente da Guiné-Conakry, porque o senhor falou o que tinha sempre a falar, sempre num tom normal. E olha que eu tenho visto aqui pessoas, europeus, que eu dou, de certa forma, proteção a eles, que são presos. A prisão não é nada boa, é água até à cintura, está lá 2 dias com excrementos até à cintura, tiram-no de lá, dão-lhe um banho e põem-no no aeroporto com um carimbo vermelho no passaporte. Mas eu não fiz nada, eu sei, não faz nada.
Se calhar já tinhas um longo passado como viajante e isso ajuda, não é? Ou não?
Sim, sim, isso ajuda, porque eu tenho tido já situações, quer dizer, é relaxar, deixar ir, não tem problema, pronto. Portanto, foi exatamente isso, nunca me enfureço nem nada, porque eu próprio nunca tive nenhuma situação de perigo, posso dizer. Tenho andado em cidades relativamente perigosas, bastante, mas sinto sempre que não saio à noite, quando o sol se põe eu já estou no hotel. Eu, por exemplo, eu lembro-me de uma cidade que é uma cidade que se chama, que é uma cidade, é triple fronteira, porque é uma cidade na Amazónia, e é triple fronteira porque pertence à Colômbia, ao Brasil e ao Peru. Portanto, é Santa Rosa no Peru, Letícia na Colômbia e Tabatinga no Brasil. E é uma cidade baseada na droga, mulheres e armas. É uma cidade super violenta e que só se pode ter acesso ou por avião ou por barco.
E o que é que te levou lá?
Eu desci 2 vezes o Rio Amazonas e uma das vezes parei lá. Desde Iquitos, que eu gosto muito de Iquitos, portanto é uma cidade, é a segunda maior cidade do Amazonas no Peru, que foi até inclusivamente fundada por nós e tem muitas fundações nossas. Dos barcos portugueses que chegavam até lá com azulejos e pronto, e ficava ali em Tabatinga. E Tabatinga, eu lembro-me que na primeira vez que lá fui, arranjei um hotel e tal, cheguei com a minha malinha sempre de mão, que eu nunca despacho mala, portanto é impensável despachar uma mala no avião, eu nunca despacho. Cheguei lá com a minha malinha e tal, tenho quarto, tenho tal. Então, olha, quero um quarto e olha, que horas é que é? Vou jantar, venha cedo. Antes do sol se pôr, está a ver essa mancha que está aí? Mataram há 2 dias aqui uma pessoa, está ainda o sangue aí.
Ui, que promissor.
Exatamente.
Foi o sítio onde tiveste mais medo até hoje? Nessa cidade tripla fronteira, no Amazonas?
Não, eu tenho medo de ter medo.
Sim, mas já deve ter havido alguma situação ou algum local em que sentiste medo pela tua integridade física ou não?
Não.
Em 193 países nunca sentiste medo?
Não. Não, nunca senti medo. Mesmo às vezes quando sou deixado no meio do deserto por uma caminhonete, sem luz, sem luar, sem nada.
Também não, já aconteceu? Sim, já.
No Mali. Não, mas não... não
Como
não.
Assim?
Não, rapaz, é uma história de vou na caminhonete para a mesquita de Djené e eles dizem-me, Djené está aqui, é aqui para sair, e eu digo... Fico sentado na caminhonete, sem perceber que é para mim, e disse, não, tu, o branco, aí atrás. O único branco era eu, vi que era eu. Então, é aqui, de Janete, mas é tudo escuro e tal. Não, é aqui e tal. A caminhonete abriu a porta, eu saí. A caminhonete continuou o caminho na estrada, até Moti. Eu consegui ver pelas luzes da caminhonete que estava lá uma placa a dizer de Janete, 70 km. E fiquei ali, no meio do deserto, as duas luzinhas vermelhas a desaparecerem no horizonte. Fiquei ali, só com estrelas, e pensei, bem, vou dormir aqui, ter cuidado com as cobras debaixo das pedras, mas pronto, vou ficar aqui. Passado uns tempos apareceu outra caminhonete, mandei parar e continuei a viagem, quer dizer, fui ali e ficar mais dinheiro, tive uma meia hora. Mas, por exemplo, lembro-me uma vez que vinha também da Mauritânia à boleia e entrei em São Luís, no Senegal, também numa boleia, numa Peugeot 504, uma coisa sem macaco, furámos, depois não tinha motor de arranque, no meio do deserto, sem nada, mas calmo e tranquilo, não tem problema. Não.
Muito bem, Luís, estamos a chegar ao final da conversa do Fim do Mundo desta semana. Vamos fazer check-out?
Sim, senhor. Vamos a isso.
Luís, o que vai sempre na tua mala?
É claro, invariavelmente vai sempre o passaporte atualizado com 6 meses até terminar.
Quantos passaportes já tiveste até hoje?
Ui, não sei, talvez uns 10, 15. Tenho todos. Não se pode dizer, mas tenho
todos. Preenchidos com carimbos, claro,
todos
obviamente.
Preenchidos com carimbos.
O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
Mas espera, passaporte e máquina fotográfica. Não viajo sem máquina fotográfica. É máquina das antigas ainda.
Analógica?
Não, a digital, mas não é o telemóvel.
Ah, uma DSLR.
Sim, exatamente.
Muito bem, portanto, passaporte e máquina fotográfica. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi?
Nigéria.
Porquê?
Epá, é muito difícil obter o visto da Nigéria. Eu, durante meses, persegui o carimbo da Nigéria. Foi um país muito complicado. Andei durante meses a caminhar para a Embaixada da Nigéria no Restelo para tentar apanhar o visto. O Nauru também é difícil por causa das comunicações e da burocracia que é imposta para não quererem turistas em Nauru, porque aquilo é um centro de refugiados australiano e, portanto, não têm interesse em ter estrangeiros em Nauru.
Mas esse da Nigéria era uma dificuldade por seres tu, especificamente, ou é uma dificuldade que eles criam a todos os viajantes?
Sim, porque não há turismo, vamos lá, e não querem. E depois a Nigéria é um país muito complicado, é muito violento, a cidade de Lagos é muito complicada, portanto, não... É um país complicado, é daqueles países da África que eu digo que é o último continente.
Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
É toda ela, toda a minha viagem é uma peripécia pegada, contida, estudada, mas, por exemplo, eu posso dizer até como espelho disso, lembro-me uma vez, foi anulado um voo na Bolívia, eu saí depois de Cochabamba para Santa Cruz de la Sierra e iria ficar lá 5 ou 6 horas em Santa Cruz de la Sierra. E há uns patrimónios mundiais a 250 km de Santa Cruz de la Sierra, que são as missões jesuíticas, e pronto, eu meti-me num táxi e disse, epá, quer ir? Eu, mas isto são 300 km para lá, 300 km para lá, 300 km. Pelo meio da selva, fui com o táxi por aquelas estradas todas, era sábado de Páscoa. Quando eu cheguei a uma daquelas missões jesuíticas no meio da selva amazónica boliviana, estava uma daquelas igrejas construídas há uma série de séculos, património da Unesco, com aquelas pinturas para encantar os índios que os jesuítas faziam, e com uma missa e uns cânticos maravilhosos. Valeu a pena a viagem, consegui apanhar o táxi e ainda consegui apanhar o avião. Portanto, em vez de ficar na sala de espera do aeroporto à espera do avião, tive esta experiência maravilhosa. Portanto, é uma peripécia positiva sempre.
Muito bem. A refeição mais estranha que comeste?
Ora bem, a refeição mais estranha eu podia comer tudo, desde perna de mesa com manteiga. Só que eu...
Perna de mesa com manteiga, essa que nunca tinha ouvido.
Bem, mas passando a expressão e respondendo à tua pergunta, talvez cobra no Tibete foi talvez o mais estranho. Mas não arrisco porquê. Muitas vezes estou sozinho em viagem.
Mas espera, a cobra no Tibete que foi servida como iguaria ou como
no prato,
último qualquer... recurso?
Não, foi pedi. Portanto, não tenho problema. Eu normalmente, quando ando por zonas complicadas, tenho que me resguardar. Em último caso, cerveja, nunca está estragada, senão amarga, tem pressão, abres a garrafa e amendoim. Pronto, às vezes ando 3 e 4 dias a cerveja e amendoim. É claro, se eu conseguir aguentar-me assim, ou frango, que já comi frango verde com arroz, ainda vá que não vá. Agora, nós vamos... Eu, por exemplo, tu estás no meio do Burkina Faso, numa cidade no meio do deserto, sozinho dentro de um quarto, apanhas uma doença intestinal, nunca mais ninguém te vai tirar daquela cama. Nunca, ninguém vai ao teu quarto saber se já morreste ou não, só quando começas a cheirar mal. Portanto, eu vou arriscar andar a comer comidinhas daqui e daqui lá? Não vou.
A recordação ou experiência de viagem mais cara até hoje?
Ui. Bom, a mais cara foi o Polo Sul, que eu fiz agora, em dezembro passado. É um horror de dinheiro.
Já agora para termos uma ideia...
Ui, não vou dizer, senão corta-me a cabeça. Epá, entretanto, agora esta, por exemplo, da Somália, também é uma viagem cara, mas a Líbia, países bastante complicados, as viagens têm que ser caras para estares com alguma segurança, para conseguires ir e o mais importante, regressar.
Uhum.
Isto é conversa de alpinista, mas não é importante escalar, é importante chegar cá abaixo depois de ter escalado.
Luís, gostavas de viajar com quem?
Olha, em primeiro lugar gostava de viajar novamente com os meus pais, embora o meu pai já tenha falecido, é difícil viajar. Mas fiz muitas e boas viagens com eles. Ao princípio eram eles que me indicavam, depois para o fim já eu que os indicava a eles. Mas assim, personagens que nós temos no nosso imaginário. O Bruce Chatwin, o escritor,
uhum.
por causa dos livros que eu li dele sobre a Patagónia, que é uma zona, mais uma vez digo, pá, encantável do mundo. E o Paul Theroux, porque ele é um amante de comboios e eu também. Portanto, todos os comboios já os fiz algumas vezes, portanto, adoro comboios.
Luís, agora sim, estamos a chegar ao fim do mundo. Que música trouxeste para fechar esta conversa?
Eu trouxe uma música do Manu Chao. Portanto, é um francês com origens também espanholas. E a música é Me Gustas Tu. Eu acho que Me Gustas Tu, para mim, eu entendo que é a minha vida. Eu gosto da minha vida. E ele, portanto, a música baseia-se na Rádio Reló, que é uma rádio de Cuba, de Havana, que está sempre a dar horas, constantemente. E, pronto, é uma música que me diz bastante. Fala da montanha, do vento, da viagem, do caminhar. Fala do coração. Gosto dessa música.
Muito bem. Me Gustas Tu, de Manu Chao, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Luís, muito obrigado por teres
Obrigado
vindo.
Eu por este convite, sempre à vossa disposição. E boa sorte para o teu programa, que eu ouço constantemente.
Muito obrigado. Partilhe connosco as suas fotografias de viagem nas redes sociais com a hashtag Conversas do Fim do Mundo e Rádio Observador. Boas viagens e até para a semana.
Cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.